pessoal, aqui é a Gabi Oliveira. Eu sou professora, antropóloga, mãe de dois e moro aqui nos Estados Unidos. E esse é meu podcast, Uma Estrangeira. Hoje no episódio eu converso com a Morgana Seco. Gente, todo mundo conhece a Morgana, tenho certeza. Ela é fotógrafa, ela mora em Londres, ela tem um canal de YouTube super legal, o conteúdo dela no Instagram também é fantástico. Eu adoro os textos dela e tudo que ela fala sobre maternidade eu também acho fantástico. Ela é mãe da Alice, todo mundo deve conhecer a Alice, que teve vários vídeos, né, virais, enfim, que além dela ser uma fofura, é muito, muito legal ver a vida, né, da Morgana, do marido dela, da Alice, morando em Londres como uma estrangeira. Então, meu papo com ela hoje é profundo. E eu amei que ela foi junto comigo, assim, pra gente falar sobre o que é, né, a mortalidade, o que é viver, criar filhos, enfim, pensar no futuro, ansiedade, tudo isso que é tão presente no nosso mundo hoje em dia que a gente precisa falar. Eu adorei minha conversa com ela, eu anotei várias coisas, eu refleti muito, falei pra ela escrever um livro de tão fantástica. Espero que vocês gostem, tá bom, gente? Beijo! Mas de verdade, que a maioria das vezes, né, assim, algumas pessoas que eu entrevisto, elas falam, sobre o que vai ser? E eu, de verdade, eu falo, eu não sei, mas não é de propósito.
Sim, não, eu escutei os outros, eu imaginei que fosse um bate-papo que vai fluindo, mais profundo, alguma coisa assim, e é super legal desse jeito, eu acho, né? Então, por isso que eu nem perguntei qual era o assunto, porque, né, vamos lá, vamos ver.
Mas eu entendo que às vezes pode ser, né, porque, enfim, acho que hoje em dia... Você tem muito mais experiência do que eu com isso, mas eu imagino que pensar em conteúdos tem que pensar em várias coisas, né? Não só no tema, mas como as pessoas vão escutar aquilo, quanto tempo, né? Porque eu tava vendo você falando no YouTube como dá trabalho fazer, né, conteúdo, e as pessoas não fazem ideia, mas assim, qual que é seu processo em termos de escolher sobre o que, que você vai falar e quando?
Então, eu tenho um pouco de experiência, mas é tudo muito recente ainda para mim também, né? Porque por mais que eu venha criando conteúdo na internet há muitos anos, apesar de ter poucos seguidores até pouco tempo atrás, eu nunca parei para estruturar um conteúdo como uma criadora de conteúdo, sabe? Eu fazia sempre o que eu ia sentindo, o que eu tinha vontade. Então, agora que eu meio que me coloquei assim na obrigação de que não, eu preciso produzir conteúdo porque é isso que eu estou me propondo a fazer agora, às vezes até, eu tava meio falando até esses dias, que dá um bloqueio, que eu, tá, e aí, o que que eu vou fazer agora? Que sempre foi uma coisa que tava fluindo naturalmente, que era orgânico. E daí agora eu tenho que parar e escolher. E aí eu não tenho que escolher só o conteúdo que eu vou fazer, eu tenho que pensar no tanto de gente que isso tá alcançando e em quem tá escutando. Em como a pessoa vai receber aquilo, como ela vai reagir com aquilo. Porque quando eu tava na minha bolhazinha ali com... sei lá, 5 mil seguidores, quase todo mundo me conhecia, eu conhecia a pessoa, as pessoas já sabiam como receber o que eu falava, e a gente tinha mais ou menos que o mesmo background de informação, assim, sabe, mais ou menos parelho, e agora não, agora meio que foi para massa quase, né, e aí eu tenho que pensar que às vezes eu preciso ser muito didática, que às vezes eu preciso cuidar para não jogar regra para em cima da pessoa, só eu estar mostrando que é aquilo que eu penso, mas que não tá errado se a pessoa pensar diferente, então tem que ter mais dedos, assim, alguns cuidados a mais. Mas ainda eu tô aprendendo, né? É tudo muito recente para mim também.
Não, mas de verdade, gente, todo mundo aqui com certeza conhece o seu trabalho, porque você tem quase 3 milhões de seguidores no Instagram.
É.
E um canal do YouTube fantástico, que tem um monte também, né? Os seus vídeos lá.
Como que funciona? É bem recente, né?
É recente o seu do YouTube?
É bem recente.
Mas tem bastante coisa, é que eu maratonei tudo.
Não, mas eu comecei o YouTube para valer, assim, foi esse ano. E como
sério?
Como eu fiquei muito sobrecarregada com todo o crescimento das redes, acabou que eu não consegui ainda dar a atenção que eu gostaria para o YouTube. Então, eu fiz muito menos do que eu gostaria ainda. Mas eu tô tentando, né, aos pouquinhos.
E, gente, é bom, a gente vai falar, porque você mora em Londres, né? E você é mãe da Alice, que é a coisa mais fofa. E quando que foi assim para você, Morgana, que explodiu assim, que você falou, nossa, a minha sensação agora é que o controle que uma vez eu tinha, né, com essa questão dos 5 mil seguidores e tal, agora foi para outro nível, assim, eu tenho que pensar, qual foi esse momento para você?
Eu acho que tiveram dois momentos mais fortes diferentes. O primeiro momento foi quando eu vi o primeiro vídeo viralizado dela, mas não necessariamente por vir seguidores para mim, porque no primeiro não veio quase nada. Mas foi uma sensação de perda de controle, no sentido de que estava muita gente que eu conhecia de lugares diferentes do Brasil me falando que estavam recebendo vídeo pelo WhatsApp, mas as pessoas nem sabiam de quem era. E eu, meu Deus, mas como assim? Mas esse vídeo é meu, é a minha filha? E daí eu fiquei meio... Como assim? Eu não estava esperando, sabe? E nessa hora, eu acho que foi a que eu mais me abalei, assim, emocionalmente, de não ter controle, sabe? De não saber, me perguntar, tô fazendo isso? Eu devia estar fazendo isso? Será que eu não devia, sabe? Assim, fiquei muito zonza, assim. Fiquei uns dias, assim, até entender o que estava acontecendo. E isso não refletiu quase em seguidores para mim, porque ninguém sabia de quem era o vídeo, porque ele viralizou, o primeiro viralizou pelo WhatsApp, alguém copiou o vídeo e não tinha crédito, sabe? Ah. Hoje em dia eu coloco ali minha marca d'água em cima por causa disso, né? Mas na época não foi. E aí aconteceu que aos pouquinhos algumas pessoas foram compartilhando com crédito uma ou outra, ou eu pedia para a pessoa botar crédito, ela colocava... E aí teve outras viralizações na sequência, tiveram outras viralizações na sequência. Só que as outras viralizações, elas, claro, trouxeram seguidores, mas daí, sei lá, eu fui para 100 mil seguidores, daí eu fui para 500 mil seguidores, e na terceira viralização, acho que eu fui para uns 500, 600, por aí. E até aí, eu sentia que estava... Ai, nossa, estava tentando entender o que estava acontecendo, mas porque foi o espaço de uns 3 meses entre o primeiro Uau. E o terceiro. E aí eu tava ali, mas a minha comunicação com a rede, eu vi que tinha que mudar um pouco, porque tudo que eu falava vinha uma enxurrada de gente que não conhecia, perguntando, ou questionando, ou querendo dar palpite, mas ainda não, eu não sentia muito a questão de hater ou coisa assim, sabe? Eu achava assim Sim. que era ainda muito, muito, muito positivo os comentários que vinham, mas era muito, então eu ainda tava aprendendo a lidar com isso. E aí na... última viralização que teve, que foi a quarta, que foi em julho, foi, eu acho que uns 5 meses depois da primeira, aí foi assustador de novo. Foi o primeiro que foi assustador mais para mim, e depois foi esse, porque daí eu fui, em questão de dias, de 500 mil seguidores a 1 milhão, eu acho que foi em 2 dias, e aí mais uma semana foi a 2 milhões, assim. Então foi uma loucura, porque era muita gente que não sabia quem eu era, que não sabia nada, nada, nada da minha vida, e que viu o vídeo e que vinha, e começou, tudo que eu falava vinha enxurrada de pessoas me xingando, e claro, perto das pessoas elogiando, ou mensagens legais, era ainda nada, sabe? Era ainda, sei lá, 1%, não, nem 1%, muito menos do que isso, sabe? Vinha, antes eu via, sei lá, uma mensagem ruim a cada semana. E aí, nessa onda aí, eu acabava vendo umas 10 mensagens no mesmo dia. E daí eu ficava, meu Deus do céu, o que está acontecendo? Mas eu ficava tentando ler ainda, e eu não estava tentando entender o que estava acontecendo. E aí foi nesse momento assim, que eu fiquei bem abalada. Assim. Eu fiquei algumas semanas, e aí tentando processar tudo, tentando entender, e tentando entender que aquilo dizia mais sobre elas do que sobre mim, de que a maioria... É que o racional sabia disso. Em todos os momentos, na verdade. Mas tu conseguir controlar teu emocional nessa hora é muito difícil. Ainda mais quando tu tá muito sobrecarregada, tentando entender o que tá acontecendo, tentando dar conta de tudo, porque eu ainda tava cuidando uma criança o dia inteiro, eu ainda tinha meu trabalho paralelo, e aí tinha pessoas me pedindo entrevista, e não sei mais o quê, e trabalhos, e o tempo inteiro, e o que que eu tô fazendo? Eu não consigo responder. Enfim, foram esses dois momentos assim que eu senti mais... perda de controle, assim, um mais no início por causa dessa coisa que desse vídeo ir parar para todo lado e eu não tá entendendo o que tá acontecendo, e depois aí foi nessa viralização mais forte de todas, que veio um pouco por causa dos haters, um pouco por causa da minha sobrecarga e por processar tudo que tá acontecendo, né?
Com certeza. E é quase uma matemática, né? Quanto mais seguidor você tem, maior vai ter gente ali no Lógico. Meio que vai falar uns absurdos.
Mas tu sabe que Desculpa interromper, mas tu sabe que no momento que deu o boom e que aí veio muita gente nova, eu senti muito. Mas aí quando dá uma estabilizada, que agora tá mais ou menos estável, assim, continua aumentando seguidores, mas numa velocidade natural, né? Não uma coisa estrondosa. Eu não percebo tanto isso. É muito menos mensagem, assim, porque ou as pessoas já cansaram, já foram embora, ou já bloqueei, ou elas já me conhecem melhor, então elas sabem com quem elas estão lidando, quem é que tá falando ali, e aí se ela ficou ali é porque eu espero que a maioria pelo menos simpatize, ou esteja interessada e tal, né, enfim.
Não, mas isso eu sempre fico pensando, né, em como eu brinco que eu dou aula, eu sou professora, e aí eu tenho, sei lá, 80 avaliações positivas, mas eu só lembro das negativas, eu não consigo lembrar de uma positiva, mas sabe, mas as negativas são as que ficam, eu acho que também é a gente tentando ser melhor, né? A gente tentando, quando a gente é rigoroso com a gente mesmo, enfim. Eu consigo ver bastante disso na minha personalidade.
E tu pega ainda uma pessoa ansiosa, uma pessoa perfeccionista. e aí a gente meio que dá uma piradinha, né? Mas depois eu acho que com o tempo vai... Sim, com certeza estabilizou. Agora tá muito mais tranquilo.
E como que foi essa discussão, né, para você, pro seu marido, e pensar na questão assim, a gente vai ter vários vídeos da Alice, né, e assim, as pessoas às vezes perguntam muito, como que funciona isso para ter a criança, né, ali no vídeo, vocês como pais, vocês pensaram, a exposição dela, o que que isso traz, como que foi essa discussão de como ficar ok com ela, né, tá nos vídeos?
Pra gente... Antes das viralizações, era muito natural para mim mostrar nosso cotidiano, até um pouco por causa da minha profissão, né? Então, eu sou fotógrafa de família documental, que eu já estava, antes mesmo de ter filho, eu já registrava o cotidiano das famílias, mostrando a essência daquilo ali, o que eu via de legal. E eu estava ansiosa para ter filhos também e para eu poder... registrar minha própria família, enxergar esses detalhes dentro do meu dia a dia, e aí seria automático o filho ou filha que eu tivesse que iam acabar aparecendo nas minhas fotos, meus registros. Começaram com fotos e depois, como tem essa dinâmica de rede social, acaba naturalmente passando para vídeo, né? E aí, a gente nunca teve muito uma preocupação disso, né? Porque se eu parar para pensar, se nenhum pai autorizasse eu divulgar as imagens dos filhos, eu não teria como divulgar meu trabalho, né? Então, não tinha nem cogitação de eu não divulgar as imagens do meu próprio filho, senão eu não ia divulgar nunca, né? Mas, até aí, para mim, não era uma grande questão, sabe? Tô mostrando uma coisa mais artística, uma coisa que eu vejo beleza, que eu vejo minha maneira de me comunicar. Aí, quando deu essa viralização, que eu meio que parei e comecei a refletir, e eu acho que é a coisa que mais me preocupa e que me preocupou desde o início, continua me preocupando, né? Mas a gente já debateu muito sobre isso, e é uma questão sensível ainda, que eu não sei se eu tô totalmente... se tá totalmente elaborado isso para mim ainda hoje, mas o que a gente conversa muito é que a gente vê que tem lados negativos disso e a gente tem preocupações com relação a isso. Eu tento fazer algumas coisas para tentar minimizar esses riscos negativos, por exemplo, não expor algumas situações mais íntimas ou que ela esteja chorando ou que ela possa se envergonhar no futuro, esse tipo de coisa. Ou relacionadas à segurança, não postar online, ao vivo onde a gente está, ou o nome da escola dela, esse tipo de coisa, né? Que eu acho que é uma precaução que mesmo quem tem poucos seguidores pode tomar, que eu acho que é por segurança mesmo, né? E além disso, a gente não sabe, na verdade, se essa exposição vai ter consequências positivas ou negativas no futuro. Pode ter consequências negativas, mas pode não ter. Então, é um medo de um desconhecido, na verdade, né?
Sim.
E aí, a gente começou a pesar prós e contras. E aí, olhando para prós e contras, desde o início, sempre pesou muito mais os prós para a gente do que os contras. E a gente decide continuar. Eu sempre tenho muito claro que se uma hora ela disser não quero aparecer, eu não vou mais mostrar nada dela, se ela não quiser, quando ela tiver consciência disso, né? Na verdade, o que a gente eu e meu marido, a gente conversa bastante sobre isso, é que os pais escolhem muito pelos filhos até uma certa idade,
com
até
certeza.
Eles terem discernimento. Então, é meio utópico eu pensar que ah, eu não vou postar porque ela não tem discernimento de escolher, não, mas eu escolho muita coisa por ela, por muita coisa da vida dela eu escolho.
A gente
já
escolhe,
sabe?
Tudo, né? Comida, escola, roupa, que compra.
Exatamente. E aí gerou um monte de prós isso na nossa vida. Tipo, além de eu tá fazendo pela minha família coisas que, tipo, ter a oportunidade de trabalhar dentro da minha família e passar mais tempo ainda com a minha família, sabe? Isso para ela provavelmente vai ter um impacto muito positivo de ter os pais presentes e ter atividades, sei lá, é um tempo muito rico da infância dela que eu vou estar ali junto. E ainda além de eu pensar nos prós para dentro da minha família, tem os prós para fora, né? O tanto de feedback que eu recebo das pessoas, de o que, que elas se inspiram ou aprendem com o que eu compartilho, eu acho que também é muito válido. Que se a gente pensar bem, bem, dar uma filosofada, mas é o que eu sinto no fundo, é tipo assim, a gente tem aqueles desejos de fazer o mundo melhor aos pouquinhos, né? E eu acho que quando essa voz se amplia muito, eu acho que a gente consegue fazer um pouquinho mais, talvez, do que a gente faria se a gente tivesse um alcance muito menor, sabe? Então, é mais ou menos isso que eu penso.
Não, e o que eu acho interessante é que também a gente, assim, eu não sei, eu falo a minha geração, tá? Que pode ser que você seja bem mais nova do que eu.
Acho que não.
Mas eu penso assim, a gente, pra mim, né... Eu cresci sem mídias sociais, né? Quando eu era pequena. Então, meu pai fazia muito VHS da gente pequena. A gente sempre assistiu nossos vídeos. Então, a gente agora vive num momento que esses álbuns, eles são públicos, né? De uma maneira ou de outra, assim. Mesmo se o Instagram é fechado ou aberto, ainda tem. Ali, eu acho que como a gente migrou de não ter redes sociais para ter, tem várias dúvidas. Mas eu acho que a geração que já cresce com isso vai ter outra relação com as mídias sociais. O que, que você acha?
Esse é um dos pontos que eu também penso, porque a gente é meio que desbravadores, né? A gente vai ter uma geração nova inteira que vai estar conectado. Então, por mais que alguns pais talvez limitem o quanto expõem, a maioria dos pais acaba expondo até um ponto, né? Claro, muda muito de uma família para outra. Mas é uma geração inteira que vai ter que conviver com isso e que vai ter que aprender a conviver com isso. Que a gente não sabe exatamente quais as consequências. Talvez daqui 10, 20, 30 anos a gente tenha umas pesquisas que mostrem que tem uns malefícios, que é melhor evitar, de que maneira a gente pode fazer isso de uma maneira mais segura ou com menos consequências, não sei. Mas os próprios registros que a gente tem, exagerados, mesmo que não Sim. poste, isso também tem consequências provavelmente psicológicas na vida da criança, dos futuros adultos. Porque se a gente para para pensar, a gente tem um outro registro da nossa infância, mas a gente não tem ali tudo que a gente fazia. Não. E aí eu não sei como é que isso impacta. O nosso cérebro está programado para deletar muita coisa, né? E aí a próxima geração vai ter isso tudo registrado de muitas maneiras. Então a gente não sabe, né? A gente
isso é um
meio que cobaia.
Eu não tinha pensado nisso, nessa ideia, que eu acho que tanta gente, né, a gente pensa nessa memória seletiva, né? Às vezes eu pergunto até para os meus pais, agora que eu tenho filho, eu falo, mãe, como que... Eu era, vocês não davam trabalho nenhum, vocês eram assim e tal, né? E aí eu fico pensando, nossa, mas agora eu tenho pelo menos um vídeo por dia de um dos meus filhos fazendo alguma coisa, né? Então, eu não tinha pensado nessa ideia de que, do ponto de vista da memória, mais pra frente, pode ser algo, né, que fica meio que pra eternidade, assim, você entender mais como que era o dia a dia quando as pessoas já não estão mais aqui, né? Você pode colocar esses pedaços do quebra-cabeça.
Isso, e isso pode ter consequências ruins, mas também pode ter consequências muito boas, porque pensa que às vezes a gente fica todo nesse resgate de quem a gente era mesmo na infância, e tentar se entender, e fica tudo muito tentando ir naquelas memórias ou perguntando para as pessoas, e que é difícil de conseguir isso,
Super.
Né? Talvez para a próxima geração vai ser um pouco mais simples, não sei, estou chutando, né? Não tem como saber, mas é isso, a gente às vezes tem tendência a buscar só o que é ruim, o que é perigoso, o que é arriscado por ser um desconhecido, mas pode ter partes muito boas nisso também, né? Não sei, vamos ver como será daqui a um tempo.
E uma das coisas que eu acho, a minha opinião, tá? Acho que você me fala o que você acha, mas uma das razões que eu acho que as pessoas gostam tanto de te assistir, a sua família e tudo isso, é porque... existe essa autenticidade, né? Que eu acho que é algo que, meio que assim, maternidade sem filtro, sabe? Uma questão assim, claro, que você falou, a gente não vai expor algumas coisas íntimas, isso e aquilo, mas eu acho que isso traz uma qualidade diferente para o público, em termos de a vida como ela é, e meio que pensando sobre aquilo. Era algo que você já tinha na sua cabeça, que se você fosse falar sobre isso, esse era o seu goal, ou isso foi uma identidade que meio que você desenvolveu ao longo do processo?
Eu acho que isso vem de duas frentes, porque antes mesmo de eu engravidar, eu já estava trabalhando como fotógrafa de família e fotógrafo documental, que é a que vai na casa da pessoa e tenta pegar a essência, tenta pegar o cotidiano e tenta pegar esse simples do dia a dia. Nesse meu processo de fotografar documental, eu comecei a observar muito as famílias e observar o que, que eu achava bonito e o que, que eu queria registrar. E aí, isso tem a ver um pouco com o meu processo de tentar tirar as minhas vergonhas de mim mesma, né? Porque eu sempre fui uma pessoa muito envergonhada. E aí, nessa busca por enxergar a verdade, entre aspas, né? Porque não existe uma verdade absoluta, mas enxergar a realidade do outro, eu comecei a olhar para a minha realidade e a ver por que eu não queria mostrar a minha realidade às vezes. E aí eu ficava pensando, mas não tem vergonha nisso, sabe? Por que no outro eu acho bonito e em mim não? Então eu comecei muito num processo psicológico, assim, de tentar entender isso. Um pouco por causa da fotografia e um pouco porque eu queria me libertar dessas minhas vergonhas para conseguir compartilhar e usar a rede social de uma maneira como eu gostaria. Porque eu tinha essa vontade de compartilhar e de comunicar. Eu consumia muitos conteúdos já de outras influenciadoras que eu admirava. E eu não entendia por que, que eu tinha tanta vergonha de mostrar a minha própria vida, de mostrar a realidade. E aí, então foi esse processo meio que paralelo. Aí eu comecei a reduzir filtro, reduzir minha própria maquiagem. Foi tudo meio que... todo meio junto, assim, para eu... uma construção psicológica minha mesmo, mesmo antes de engravidar. E aí eu comecei, eu acho que me senti mais segura para não ter vergonha disso, porque não tem vergonha da gente ser quem a gente é e da gente se mostrar quem a gente é, se mostrar vulnerável. E eu vi que eu admirava mais as pessoas que se mostravam mais vulneráveis, inclusive, sabe? E aí eu tentei fazer esse processo comigo mesma, sabe? Não, não que ele esteja completo, ele não é. Ele é um processo que, né, que é contínuo e continua até hoje. Não é sempre que é fácil ou simples. Às vezes eu não posto algo por vergonha, eu gravo 2-3 vezes, coisa assim. Mas como eu conscientizei de que eu admirava essa característica em outras pessoas, e a autenticidade das outras pessoas é uma coisa que eu quis trazer para mim e que eu quis mostrar isso também, que eu continuo querendo mostrar isso e mantendo que eu acho que tem valor. E o que eu acho que tem valor são coisas muito simples, que é o que eu enxergo na fotografia e que eu continuo enxergando e mostrando no meu dia a dia.
Isso é, e uma das coisas, né, que é tão, eu fiquei pensando agora, é um processo até terapêutico, né, e eu acho que eu me peguei, eu consegui me identificar com algumas coisas que você está falando, em termos de, às vezes, gravar algumas vezes, ou pensar, tipo, pensar demais em alguma coisa ao invés de apenas, né, ser e existir. Eu acho que isso é uma briga constante.
É. Né?
Mas uma das coisas que, para mim, é super interessante também ver do seu trabalho é que, não só, né? Não sei como que é necessariamente a sociedade em Londres, com... aqui nos Estados Unidos, onde eu tô, a gente tem os grandes mommy wars, né? As guerras entre as mães sobre tudo. Sobre o que vai dar para comer, como vai vestir, que escola vai escolher, se dá chupeta, se não dá, se o parto é não sei o quê. Tudo, né? Tudo vira uma grande confusão. E só que eu acho que você fala de maternidade de uma maneira super orgânica, né? Que é algo que... sim, as pessoas podem ter opiniões diferentes, não é isso, mas é algo que faz sentido, né, e que não é combativo. Mas você pensou que poderia ser algo, é um caminho mais complicado falar sobre maternidade, porque as pessoas têm uns pensamentos muito fortes sobre o que elas acham que deve ser feito.
O mundo da maternidade é quase uma guerra.
Exato.
E eu sinto muito isso quando eu compartilho qualquer coisa relacionada a algo que foge um pouco do tradicional, talvez. Porque aí as pessoas, quem tem filho, quem não tem filho, todo mundo parece que se sente no direito de palpitar e de dar sua opinião e de querer mostrar caminho, quando eu tô, na verdade, só mostrando o que eu tô fazendo. Eu não tô pedindo opinião de ninguém.
Quando eu não pedi opinião.
Eu só mostrei. Eu tenho, muitas vezes, os meus motivos e eu não tô na dúvida. Eu só tô dizendo o que aconteceu. E as pessoas acham... Eu até brinquei esses dias. Eu falei que eu tenho a sensação de que quando existe uma criança, as pessoas tem a sensação de que é um bem público e que todo mundo pode meter o bedelho, né? Eu não sei por que isso acontece exatamente, mas é uma coisa que dá para observar, que é nítido. Então, falar de maternidade é bem complicado. Eu tento tomar um cuidado, às vezes, de mostrar que aquilo é o jeito que eu faço, porque eu acredito em determinada coisa, ou porque eu tenho os meus motivos, mas que não é um julgamento a quem faz diferente. Então, tenho que ficar lembrando isso, porque... Às vezes, eu já vi muita mãe que se sente atacada porque eu disse que eu não dei chupeta, por exemplo, sabe? E aí a pessoa se sente ofendida, às vezes para de seguir, sei lá, ou por algum motivo. Mas, enfim, eu não quero mostrar que a minha maternidade é perfeita, eu tenho até um cuidado para não fazer isso. Mas as pessoas ficam nesse viés de competição mesmo. Eu acho que cria-se todo... Um sentimento parecido com isso no universo da maternidade. Eu não sei exatamente por que isso acontece.
Mas é impressionante, né? Porque isso que você falou, eu acho que às vezes é até algo da pessoa e ela acaba projetando isso em você, né? Então talvez a pessoa, no fundo, talvez ela não quisesse ter dado chupeta, mas ela acabou dando. Então, assim, isso talvez relembra uma ferida, sabe? Quando alguma coisa que você vê que você repensa a sua posição. Às vezes eu penso nisso também, mas eu acho também o que a gente vê no mundo da maternidade no Instagram, às vezes é uma glamourização, né? É assim, muito produzido. E eu acho que quando você traz a Alice, né, eu acho que fica algo assim, olha só, a gente vive a nossa vida, é um cotidiano, e ela é uma criança, né, de 2 anos. Ela tem 2 anos agora?
Quantos
anos ela
tem? 2 e 5 meses.
Ai, quase 2,5, nossa. Nossa, a sensação também, parece que eu conheço. Nossa, como ela está crescendo.
Mas vai rápido mesmo.
É tipo a tia, né? Nossa, como ela está grande. Mas essa sensação de você falar assim, ok, eu quero mostrar algumas coisas que para mim foram muito importantes. Eu vi um vídeo seu falando como, por exemplo, a sua própria mudança alimentar, né? Foi algo que foi muito importante para você. É assim também que você pensa em como você compartilha? Tipo, o que é muito importante para você que talvez tenha... Né, que as pessoas consigam enxergar ou aprender, você pensa dessa maneira?
É um pouco o que eu estou sentindo, sempre foi muito orgânico e continua sendo o que eu tento compartilhar, mas antes era mais o que eu estava sentindo e que eu sentia, sei lá, minhas reflexões ou coisas que eu achava que valia compartilhar, meus sentimentos também. Ultimamente eu tenho também visto muito feedback das pessoas e lido muito o que elas pensam, as perguntas delas, porque eu vejo que, às vezes, uma coisa que é óbvia para mim pode não ser óbvia para outra pessoa. Então, algumas reflexões que eu já fiz na minha própria vida, sei lá, uns 5, 10 anos atrás, eu acho que vale trazer de novo, sabe? Porque eu acho que tem gente que não passou por esses processos, às vezes, que eu já passei, e que eu acho que pode ser válido, pode ser importante para as pessoas. Então, antes eu trazia mais o que era importante para mim, e agora eu acho que eu estou pegando o que eu acho que é válido para as pessoas também, tentando juntar isso também, sabe? Tentando resgatar algumas coisas que já foram importantes para mim, que hoje são até meio óbvias, mas que eu acho que pode ser válido para a vida das pessoas também.
E aí, Emma, eu sinto você muito confortável, né, falando sobre as suas reflexões. É quase como se você já tivesse passado por aqueles processos, amadurecido, indo para frente, para trás. Então, você chega num momento que é mais simples falar sobre aquilo, que não é, talvez, uma ferida como para outras pessoas poderiam ser.
É, essa questão da exposição é muito recente, então talvez não esteja tão elaborado que nem eu falei antes.
Ah, eu sinto que tá super.
pode ser que eu tenha gastado tanto neurônio nesse ano pensando sobre isso. Enquanto meu marido dorme na cama, fecha o olho e dorme, eu fico ali assim, meu Deus, será que eu devia fazer isso? E se ela pensar isso no futuro e vier me questionar isso? Meu cérebro não para, né? Não para mesmo. Mas a maioria das questões que eu abordo são coisas que eu já tenho bem elaboradas mesmo, que eu não faço terapia atualmente, apesar de estar com vontade de voltar a fazer. Sim. Mas eu tenho um hábito de quem faz terapia, que é olhar para os meus sentimentos, para os meus conflitos, e não deixar eles passar em vão, sabe? De olhar e tentar entender por que isso me incomoda, isso faz sentido, tentar racionalizar, escrever também, às vezes, só para mim mesmo, mas só para eu tentar entender, me entender, e aí depois que eu consigo entender, eu organizo a ideia e acho que eu consigo compartilhar. E aí, quando tá organizado no meu cérebro, eu acho que fica fácil, que daí, sim, eu acho que é o que você falou, que daí fica fácil de eu comunicar o que eu quero, porque eu já passei pelo processo, né? Não é uma coisa que eu só acho, que eu já consegui matutar bastante em cima daquilo.
À noite, pessoa, com o olhão aberto.
Exato, uma pessoa que é levemente perfeccionista e continua sendo, apesar dos processos que andaram evoluindo nos últimos anos, que é um pouco ansiosa também, o cérebro não para, né? Então a gente está sempre matutando essas coisas.
E quando que foi, quando você teve a Alice, quando que para vocês perceberam que ela estava falando as super palavras gigantes e aquilo estava sendo, como que foi esse momento que vocês sacaram que ela tinha ou esse interesse, ou, né? Porque, olha, ela fala, ela tem 2 anos e meio, ela fala muito melhor do que o meu de 4 e meio. Que dó! Eu comento pra ele, Noah, aprende com a Alice.
Querido.
Mas, assim, porque eu acho super, né? Eu acho que, assim, o dom da fala, eu realmente sempre me emociona, porque é algo que a gente consegue passar de geração em geração. E a gente mora fora do Brasil. Né? Eu tenho essa culpa, né? de tentar todo dia solidificar o português, de que meus filhos amem o português, que tenham esse afeto. Então, isso também foi parte assim, do seu pensamento ou foi algo natural que vocês viram ela e aí vocês foram incentivando?
Tu diz do português ou da fala mesmo?
Da fala.
Não foi natural, não foi uma coisa que a gente pensou, vamos desenvolver a fala dela, não, nunca pensamos. Depois que a gente percebeu que ela falava muito, e as pessoas começaram a me perguntar muito por que eu tinha feito para ela falar tanto, aí eu fui tentar estudar e tentar entender o que seria adequado para ajudar a estimular, ou o que ajuda. E aí eu vi que a gente fazia quase tudo. Mas não foi algo planejado, foi super intuitivo. Assim, a gente só sempre... por exemplo, a gente sempre conversou muito com ela. Ela, tipo assim, saiu da maternidade, a gente já estava explicando que a gente ia trocar fralda, tipo, esse tipo de coisa, sabe? Mas era não esperando que ela entendesse, mas era mais numa coisa de conexão mesmo, da gente se comunicar com ela e ela se conectar com a gente. E depois eu vi que isso é super positivo, que isso vai estabelecendo, além da conexão, a criança vai aprendendo a relacionar tons de voz ou expressões e conectar tudo, né? Mas é várias coisas que a gente fez. Eu acho que quase tudo que eu li lá, que eram estímulos, a gente já fazia tudo. Mas tem também uma predisposição, né? Que a gente Sim. não pode negar, né? Ela tem muita facilidade. E eu podia estar fazendo as mesmas coisas com outra criança e ela não ia falar nem metade do que ela fala, por exemplo. Eu quando tinha a idade dela, eu comecei a falar com a mesma idade que ela e no mesmo volume.
Sério,
assim,
que eu te perguntar? Legal.
Então, eu sempre soube disso, mas eu achava que era exagero dos meus pais, na verdade, né?
Porque... você não tem vídeo para provar, você não tem vídeo para provar.
E aí a minha mãe falava, não, com 1 ano e 2 meses tu falava frases, tu falava paralelepípedo liquidificador, ela sempre falava, eu falava, ai, 1 ano e 2 meses, jura, ela não deve lembrar direito, né? Aí a Alice, com 1 ano e 1 mês, ela desandou a falar, com 1 ano e 2, ela começou a falar frases e palavras longas, e eu, meu Deus do céu, eu acho que a minha mãe estava falando a verdade.
Uau! E o seu marido, como que foi para ele? Ele também falava muito pequeno ou não?
Então, a minha sogra fala que ela não lembra exatamente as idades, porque ela teve 3 filhos, né? Então, ela não lembra exatamente as idades, mas o que ela lembra é que ele foi o que falou mais cedo e que ele falou antes de andar. Ela não lembra, assim, exatamente o que foi, mas que ele falou cedo também. Então, talvez tenha predisposição dos dois lados, né, o que ajudou. Eu acho que ele falou tudo na infância, porque hoje em dia ele é super calado, super tranquilo.
Especialmente, eu fico pensando, né, coitado, meu pai, nós somos em 3 meninas, e ele, a gente, assim, 3 meninas e minha mãe. Então, a gente fala, e ele, às vezes, eu sinto que ele tem que levantar a mão e falar, gente, eu quero voltar 2 assuntos para trás, porque minha cabeça ainda tá pensando, sabe, que a gente já tá acelerada.
Mulher, naturalmente, acho que fala bem mais do que o homem, né?
Essa é a minha sensação. Eu preciso dizer que o meu de 7 anos, eu recebi uma ligação da professora semana passada falando que ele está muito conversador na sala de aula. Mas assim, não é... Enfim, ele conversa, eu acho, também porque... eu acho que tem uma questão também, sabe, de ficar meio entediado na escola, e aí quer ir fazer outra coisa, quer falar, quer perguntar para os amigos.
Mas isso não necessariamente é ruim, né? Quando tu falou, eu fiquei pensando, tá, mas ele tá afim de falar, deixa ele
Exatamente,
falar.
Exatamente, deixa
tem
ele
que
falar.
Tem que ter essa regra da escola que não pode falar, deixa ele falar.
Não, eu vivo nessas batalhas. Qual que é a sua percepção aí do tipo de escola que você gostaria, assim, que tipo de educação, se você pudesse, né, falar assim, a minha varinha mágica, o que eu gostaria que a Alice tivesse na educação seriam... esses ambientes? Assim, o que você gostaria para ela?
Então, eu não estudei muito da educação básica infantil para além, sabe? Porque como eu sou ansiosa, eu tendo a ir muito além antes de precisar, então eu tento fazer um exercício de focar no que está acontecendo e deixar fluir de acordo com as demandas que vão surgindo. Então, nesse momento, eu acho que a Montessori é que mais se aproxima do que eu gosto, do que eu acredito e do estilo da Alice também, porque ela é muito de querer fazer tudo sozinha, de não querer ajuda, de tentar, então eu acho que a Montessori teria um pouco a ver com isso. Além disso, eles têm muito essa coisa de não ter uma regra de tentar da criança ver os interesses dela e construir em cima dos interesses dela. Na minha percepção, eu acho que o ensino todo deveria ser mais ou menos isso, sabe? Como eu te falei, eu não estudei muito do ensino pós essa educação infantil, mas eu tenho a impressão de que o ensino, como ele é hoje em dia, na maioria, ele é muito engessado, é muito assim, tem que aprender isso, isso, isso e aquilo. Cara, mas tem umas coisas que talvez sejam muito mais interessantes e mais úteis para a minha vida que eu não estou aprendendo e que eu queria poder ter tempo e estou gastando um tempão para aprender uma coisa que eu não estou interessado. Ou, às vezes, próprio tempo da criança, né? Às vezes a criança tá, ou tipo a Alice, que talvez esteja um pouco à frente. Eu sentia isso um pouco no colégio, às vezes eu tinha uma vontade de aprender mais do que eu estava me ofertando. E talvez tenha um outro ali, colega, que não está afim de aprender aquilo naquele momento, porque ele está afim de jogar futebol, sabe?
Sim.
Então, por que não poderia deixar ele jogar futebol um pouco mais e aprender isso depois, se isso é realmente importante, sabe? Entende?
Sim.
Eu acho que uma coisa que talvez fosse guiada mais no indivíduo e não no padrão de sociedade ou de padrão de idade que se espera, eu acho que seria mais interessante. Mas estou falando super como leiga, assim, como uma expectativa do meu mundo dos sonhos, porque eu acho que na prática isso também não deve ser muito fácil, né?
É, não, com certeza. Eu acho que essa questão da padronização da educação é algo que sempre me preocupa, né? Porque a gente assume que todas as crianças vão ter os mesmos momentos onde elas aprenderam, né? Ou você vai no pediatra, ai, quantas palavras a criança está falando, você não está, então quer dizer que está abaixo ou está acima. Sempre é uma padronização, né? E eu entendo, porque tem os estudos que fazem isso, mas ao mesmo tempo é exatamente o que você falou. A minha sensação é que engessa o nosso entendimento do que, né, de pensar mais a fundo. E aí, quando vocês decidiram ir para Londres, porque eu escutei também o seu YouTube falando, né, de ir para Londres e tudo isso, da história de Paris. Gente, vão lá no YouTube e escutem, tá?
Tá bem explicadinho.
Tá super explicado, eu adorei. Mas assim, quais são coisas que você acha que as pessoas têm uma ideia de quem mora fora, né? Às vezes tem até uma ideia de luxo e de facilidades e de tudo isso que você sente que para você, na real, não é o que aconteceu ou não é o que acontece e você sente falta disso no Brasil, por exemplo.
É, eu não sei se dá para falar que eu sinto falta, porque eu gosto muito da nossa vida que a gente tem aqui. Mas eu acho que uma coisa que as pessoas não têm uma percepção muito forte de quem mora fora é que aqui eu contratar serviços, por exemplo, é uma coisa muito cara, que a maioria das pessoas não tem. E que é natural que as pessoas acabem limpando sua própria casa, cuidando da sua própria comida e coisa assim, que no Brasil, mesmo quem tem um nível de vida mais ou menos, classe média, nem tão alta, já consegue, às vezes, que tenha alguém trabalhando por elas, né? Então, as pessoas se espantam quando eu falo que eu não tive ajuda no pós-parto, que eu não tive ninguém para me ajudar com a casa e nem com a Alice ou com o marido trabalhando fora mesmo e eu em casa sozinha o tempo inteiro. E aí, esse tipo de coisa, eu acho que é meio que gritante a diferença de que, até por eu não ter família perto, né? Porque se, às vezes, mesmo sem contratar alguém, tu tem a família perto que pode ajudar ou algum parente, algum conhecido, enfim. E a gente acaba ficando mais isolado aqui, né? E aí, não necessariamente que eu sinto falta, mas seria melhor se tivesse, né?
Se pudesse um pouquinho mais, né? Porque eu compartilho disso. Eu sinto que até quando eu vou para o Brasil, para mim às vezes é uma sensação até de mais choque hoje em dia do que antes, né? De como as coisas são, porque a gente tem uma independência na nossa casa, no nosso espaço, né? Que eu acho que é diferente. Mas, ao mesmo tempo, essa questão da família estendida, né, de que você pode almoçar na casa da avó e a avó pega na escola, enfim, ter essa sensação é algo que eu sinto falta. Você acha que vocês conseguem replicar isso um pouco com a comunidade que vocês têm aí em Londres?
Eu não acho que seja equivalente. Eu acho que a gente tem alguns amigos, assim, que a gente já tem alguns anos, os mesmos, e a gente consegue acabar fazendo coisas junto, mas como Londres é uma cidade muito grande, não é uma coisa assim que é super prático da gente fazer toda hora. Tem que ter tudo meio planejado, daí a gente tá, então vamos fazer e vamos para aquele local, ou vamos para casa de um, e aí fica um tempo junto todo mundo, mas não é uma coisa prática de dia a dia de fazer toda semana. A gente não consegue fazer isso. Então a gente acaba ficando bastante isolado. Então isso é uma das partes negativas, eu acho, nesse. Se a gente morasse numa cidade menor, eu acho que esse problema já tava meio que semi-resolvido, né?
E a pandemia, o que a pandemia fez com vocês? Vocês enlouqueceram, como várias famílias por aí? Ou como que foi a pandemia para vocês? Ou ainda estamos na pandemia, né? Mas assim, a barra pesada lá. Para mim, a barra pesada foi tipo março, abril, maio de 2020. Eu não sei qual foi a barra pesada aí para vocês.
Não, para mim não. Para mim foi diferente. Foi bem, bem curioso que eu tive momentos diferentes da pandemia. O começo da pandemia, para mim, foi um alívio. Porque eu ficava em casa o dia inteiro com a Alice, e ela tinha 9 meses quando começou a pandemia, e eu estava exausta. E aí, com o começo da pandemia, meu marido começou a trabalhar de casa. E aí, ele trabalhando de casa, eu pelo menos tinha ele para dizer, segura que eu vou no banheiro, entendeu? E aí, foi assim. Então, assim, claro, eu estava muito preocupada com o que estava acontecendo no mundo, estava muito tensa com o cenário, mas dentro de casa eu estava muito feliz. Eu estava, assim, tranquila, estava curtindo os momentos junto. O marido estar perto também, ele também estava curtindo a Alice também. Então, foi muito bom para a gente como família os primeiros meses. E aí, quando chegou no meio do ano, começaram a abrir as coisas aqui, porque foi verão, né?
Sim.
E aí, a minha mãe descobriu que o câncer dela tinha voltado. E aí, eu fui pro Brasil, fiquei 2 meses lá, ela tava em tratamento, então foi outro momento da pandemia que foi meio tenso, mas eu fiquei um tempo lá curtindo com ela. E aí, quando eu voltei para cá, em outubro do ano passado, fechou de novo, porque ia começar um novo lockdown. E o tratamento que a gente achou que tinha evoluído, ele, na verdade, espalhou o câncer. E aí foi quando a gente...
O tratamento espalhou? O tratamento
ela fez uma cirurgia para remover. E aí, teoricamente, quando eu saí do Brasil, ela fez cirurgia, removeu e está removido. Agora vamos fazer aquela quimioterapia de manutenção. E, então, talvez esteja tudo tranquilo e só acompanhar. Só que removeu, só que espalhou na hora que removeu. E aí, um mês depois, ela estava com câncer espalhado já por todo o corpo. E aí, o lockdown começou aqui, o segundo lockdown daí aqui. E aí, eu tava dentro de casa, trancada, com uma mãe doente no Brasil, sabendo que não tinha mais volta, sabe? Então, esse momento, o lockdown foi horrível pra mim. Porque se eu tivesse, pelo menos, como sair de casa, arejar a cabeça, fazer qualquer coisa, aí talvez me ajudasse. Mesmo que o cenário ia ser horrível de qualquer maneira, né? Mas, tendo lockdown, ainda era um peso maior, sabe? E aí foi esse cenário. Então daí no final do ano ela acabou piorando, eu fui pro Brasil, ela faleceu. E aí eu voltei para cá e foram mais 3 meses de lockdown. Aí depois a minha mãe faleceu. Então foi horrível, foi assim de outubro a fevereiro, março. Foi pesadíssimo para mim. E aí depois começou toda essa história de viralização e eu não tive mais nem tempo de pensar em nada. Porque eu comecei a ficar sobrecarregada com tudo e tal. Daí eu voltei a fotografar em abril. Então foi aliviando aos poucos, sabe? Mas esses meses aí da minha mãe doente, depois que ela faleceu, foi muito pior do que a história toda do lockdown.
Nossa, não, primeiro, meus sentimentos, eu acho que para quem mora longe dos pais, o meu maior pesadelo é esse.
É
exatamente isso. É. Assim, era isso que passava pela minha cabeça, assim, será que eu consigo voltar? Se alguma coisa acontecer, será que eu vou chegar a tempo? Será que eu consigo ajudar? Né? E aí você sente isso. que assim, porque é interessante que você viralizou depois disso, porque também te deu algo para ocupar bastante, né, a sua cabeça. Exato. Então, eu imagino que pode ser que ajude com a recuperação, com essa parte, né, de ter, né, de ficar pensando no que aconteceu. Você acha que isso foi um pouco terapêutico para você?
Eu acho que sim, porque tirou um pouco o foco, né? Claro que a gente, quando dá, até hoje, né? Eu acho que não sei por quanto tempo da vida isso vai continuar, talvez continue a vida inteira, mas quando dá uma baixa, tem dias que bate a tristeza ainda, né? Mas eu acho que nada é comparável aos primeiros dias, os primeiros meses, né? E aí, como ainda estava muito recente, eu acho que isso, eu ter alguma outra coisa para focar, ajudou, porque a gente estava em lockdown ainda também, né? Então, eu só fui voltar a fotografar em abril, mas a viralização dos vídeos foi em fevereiro. Então, começou a acontecer muita coisa nesse meio tempo, assim, que muita coisa legal também, né? Tipo, que aconteceu, a gente participar de programas de TV, muita coisa incrível foi acontecendo, que eu nunca imaginei também, né? E eu acho que sim, que pode ter sido uma distração, né? É, ele não é uma...
Não cura, não.
Não é uma cura, mas distrai, né? Eu acho que ajuda a ter algo para focar.
E eu não sei se, enfim, se você sente isso pela sua própria experiência, mas eu tenho uma sensação, desde a pandemia, uma sensação da mortalidade muito mais alta do que eu tive na minha vida inteira. Assim, por ser mãe, né, eu acho que assim, eu comecei a pensar que eu tenho medo da morte, não da morte no sentido de todos, né, isso vai acontecer, mas eu fico pensando nos meus filhos, né, essa, assim, de deixar. E isso para mim é a coisa que eu penso muito nisso. Eu acho que eu acabo acompanhando vários perfis na internet das pessoas que falam sobre, né, como elas lidam com isso e tal. Você com tudo isso junto, né, da pandemia, o que aconteceu com a sua mãe, você pensa mais sobre mortalidade como um conceito ou você acha que você encara de uma maneira até mais pragmática pela sua própria experiência?
Não, eu acho que eu penso muito mais. Eu acho que eu comecei a ter mais consciência, até um certo medo, há uns 4, 5 anos atrás, quando eu perdi um dos meus melhores amigos, que tinha minha idade. E aí fazia, eu acho que a única pessoa próxima da minha família que eu tinha perdido, eu era muito pequena. Quando eu perdi meu avô e meu tio, eu tinha 5, 6 anos, sabe? E aí, desde então, eu não tinha perdido ninguém próximo. Então, eu não pensava sobre a morte, eu acho que praticamente nunca, sabe? Eu não tinha essa percepção. Quando eu perdi um amigo da minha idade, eu comecei a ter. Eu tive até algumas crises de ansiedade, não sei se não chegou a ser crise de pânico, achando que eu ia morrer também, sabe, naquele ano, sabe? Então eu já sou uma pessoa ansiosa, então juntou com isso. E aí depois eu acalmou. E aí quando veio a pandemia, eu acho que fortificou um pouco por causa da pandemia, sim, mas com a situação da minha mãe, fortificou muito isso. E aí. Eu acho que antes da minha mãe, eu tinha uma sensação de que, estou cuidando da minha saúde, está tudo sob controle, quero viver até 80, 100 anos, se tudo der certo, né? Mas mínimo 80, sei lá. E aí minha mãe morreu com 58 anos. E aí eu fico com a sensação de que eu tenho menos de 20 anos pela frente. Eu fico sempre achando que, mas eu tô quase com 40, daqui a pouco a minha vida tá acabando também. Então, eu acho que mudou muito por causa da minha mãe, essa percepção, sabe? E é muito engraçado, porque a gente sabe que as pessoas morrem com idades diversas todos os dias, mas eu acho que quando isso chega perto da gente, toca a gente de uma maneira diferente, né? Então, eu tava pensando sobre isso ontem, até. Eu tava pensando como tá forte isso de eu pensar que, talvez eu viva muito, mas talvez não. E se eu não viver muito, o que que eu tô planejando? Tipo, pensar em como é que a gente estrutura a nossa vida caso eu morra? O que que eu deixo para Alice caso eu, sabe? Esse tipo de coisa que eu nunca parei para pensar na vida, sabe? Então, por um lado, é uma coisa prática que a gente precisa fazer mesmo, então é bom que a gente pense, né? Por outro, às vezes dá uma certa urgência de que meu Deus, e se eu não fizer isso agora? E talvez eu não tenha tempo de fazer isso? Ou até uma tristezinha de pensar que eu não vou acompanhar minha filha durante toda a vida dela, sabe? Esse tipo de coisa me deixa. Eu comecei a calcular que eu fui mãe tarde também, eu me dei conta disso há pouco tempo. E que quando eu tiver 80, a minha filha vai ter quase 40. Então eu não vou ver ela ser velha, sabe? Tipo, eu vou ver ela no máximo chegando à maturidade aí, sabe? Adulta, começando a velhice. Enfim, esse tipo de coisa que a gente começa a pensar.
Mas eu entretenho muito isso. Eu acho que também a sensação que eu tenho, né? Claro, não que a sua experiência é totalmente diferente. Eu fico pensando mais como a pandemia, né? Todo dia, desde o começo, a gente fica olhando o número de mortes, número de mortes, número de mortes, né? E aí as coisas começam a ficar um número. E aí eu fico pensando no impacto das crianças, né? Entendendo o que é a morte, mas também crescendo numa geração da pandemia. Que é uma geração com muita morte, né? Assim, sempre as pessoas morreram e tal, mas eu me pego, acho que as pessoas vão achar que eu tô ficando muito aqui muito triste, mas assim, eu me pego pensando muito nisso, assim, em como as coisas acabam, quando elas acabam, o que que acontece. Eu acho que para mim a questão da pandemia colocou essa divisão, né? Mas assim, quando você foi para o Brasil, a Alice pôde ir com você também ou você foi sozinha?
Sim, não, ela foi todas as vezes comigo. A gente foi já 3 vezes. Foi, eu já tinha ido quando ela tinha 7 meses. Daí, ano passado, quando a minha mãe adoeceu, eu fiquei lá por 2 meses. Ela foi junto. E aí, no final do ano, quando eu fui para me despedir da minha mãe, ela foi junto também. E aí foi, o meu marido foi junto para ficar com ela, porque eu não tinha condições de cuidar dela, mas ao mesmo tempo eu não queria ficar todo esse tempo longe dela. Fiquei 2 semanas, né? Mas mesmo assim eu não queria ficar longe dela, eu amamento ainda ela, então acho que ia ser um bloqueio muito forte, assim, se eu fosse sozinha. Então eles foram juntos todas as vezes.
E qual é a sua sensação do entendimento emocional dela, assim, de como as coisas, porque ela é pequenininha, mas assim, você tem uma sensação de algum tipo de emoção? Porque eu vi um vídeo dela muito fofo, com, acho que era com alguma boneca, que ela tava limpando a boneca do choro, ela botou uma música, né, e aí, e era uma música triste que fazia a boneca chorar, era isso?
É a música que ela tem na aulinha de música, que é pra ser sobre emoção, sobre choro, e daí limpa com lenço na aulinha.
E aí eu fiquei pensando nisso, assim, como, qual que é a sua visão disso, assim, de pensar na emoção, né, para crianças tão pequenas, mas sem que elas vão articular o que, que é necessariamente, né, a morte dessa maneira, mas você teve alguma sensação da emoção dela durante o período?
Sim, eu acho que foi bem pesado para ela também ter ido junto, porque ela viu a gente muito abalado, muito triste, e chorando muito, sabe? Coisa que ela não tinha visto antes, e por mais que eu acho que não tem que esconder, eu acho que acabou ficando pesado, sabe? Porque teve uma hora que a gente achando que... Um ano e meio, né? Ela tinha 1 ano e 7 meses. Não, 1 ano e meio. E teve uma hora que ela tava... Alguns momentos o meu marido ficava com ela na casa da minha avó, coisa assim, só pra ela não ficar no mesmo ambiente que a gente tava o tempo inteiro, que a gente tava muito abalado, né? E teve um momento que ela falou... alguém falou, perguntou da minha mãe, e ela tava no hospital ainda, e aí ela falou... O rim parou de funcionar. Olha o que, que uma criancinha de 1 ano e meio falou. Então, a gente estava conversando sobre isso e ela estava ali escutando. Ela não entendia o que, que era, mas ela estava escutando, sabe? E o que eu senti, principalmente, foi que ali naqueles dias que eu estava no Brasil e depois que eu voltei para Londres, durante umas 2, 3 semanas, ela estava muito demandante minha. Ela queria mamar o tempo inteiro, ela chorava muito para mamar, ela só queria mamar, mamar, mamar. E eu estava exausta de tanto dar de mamar para ela. Mas depois que passou isso e que eu vi que eu estava muito triste, e aí quando eu consegui ter um pouco mais de energia, assim, de novo, depois, passado 2, 3 semanas, eu comecei a, tipo assim, tá, tem um pouco mais de energia para o dia a dia mesmo. Eu notei que ela parou, sabe? Que ela reduziu de novo, voltou a um ritmo normal e deu ali, ah, quer saber? Eu acho que ela tava percebendo que eu tava triste e era o jeito dela de ficar perto de mim, sabe? E ela sentia aquela tristeza e daí tava querendo isso. E eu notei em alguns outros momentos, no momento que eu tava muito estressada agora no meio do ano, aconteceu a mesma coisa. Ela começou, que eu tava muito estressada, preocupada com essa e sobrecarregada, ela pedia pra mamar, mamar, mamar. Então é meio que o jeito dela de... De demonstrar que ela tá sentindo e talvez até de tentar me acolher, sabe? Porque ela percebe essa energia diferente, sabe? Mas com relação, assim, ao entendimento dela, eu tentei explicar para ela o que, que aconteceu, eu tentei falar disso, mas nos tempos seguintes, quando eu falava disso com ela, eu percebia que ela não respondia, ela não queria falar, parecia não querer falar disso, sabe? Não sei porque, se é porque ela percebia que era uma coisa triste, então eu acabei deixando de falar sobre isso, sabe? Com ela. Nos últimos meses, assim, eu falei mais no início, tentei explicar o que que era. E aí agora, quando ela vê fotos da minha mãe, ela sabe que é a vovó e tal. Ela fala, às vezes, o nome da vovó, mas ela não pergunta. Ela não... Eu deixei, assim, sabe? De repente, de tempos em tempos, eu tento voltar o assunto com ela, explico um pouco pra ela. Mas eu não sei o quanto ela entende, o quanto ela sente, sabe? É difícil de saber isso.
Mas que linda essa descrição dela te acolhendo. Ai, acho bem, bem poderosa, assim, e mostra... Eu sou da turma que acha que as crianças... os adultos têm que escutar as crianças sempre, né? E eu acho que a gente complica a vida das crianças, na maioria das vezes, ao invés de entender que elas têm agência, que elas têm pensamento, que, né, que é o nosso trabalho é entendê-las, e não eles terem que tentar entender o nosso mundo, né? Então, isso eu acho é muito forte. Mas eu sei que o nosso tempo está acabando e eu fico tão feliz de poder conversar e escutar um pouco mais, né, aí de vocês, de como vocês estão. E o que, que a gente pode esperar aí para o futuro? Tem vários projetos aí que você vai cuidar mais do YouTube. O que, que a gente pode esperar?
Ah, então, com essa
sem
bagunça
pressão, tá?
toda,
Sem
com
pressão.
essa bagunça toda na nossa vida, a gente está tendo que parar e tentar definir agora, porque é um novo cenário, né? A gente não tinha esse cenário um ano atrás, então eu estou sentando, estou tentando elaborar tudo que eu acho que é prioridade, quais projetos eu quero dar conta, porque tem vindo muita demanda de muito projeto, muito legal e de muita coisa para trabalhar, mas eu não tenho como dar conta de tudo, né? É muita oportunidade legal, mas não tem como. Então, a gente tem que priorizar. E aí, eu ainda estou entendendo o que, que eu quero priorizar, mas o canal do YouTube é uma das coisas que eu acho que faz sentido pelo que eu quero comunicar, pelo formato de que ele funciona, assim, eu acho que funciona bem para a gente. E é o que eu estou tentando focar agora. Eu estou tentando não pensar muito daqui 5 anos, daqui 1 ano, porque é tudo tão imprevisível, é tudo tão novo, que eu estou tentando vou fazer um passinho de cada vez. Então, vamos fazer YouTube agora, e aí vamos ver como ele anda. E aí, depois disso, eu tenho algumas ideias de projetos, mas que eu não sei se eles vão para frente ou não. Vamos ver como é que anda o
YouTube
depois.
Assim, livros,
então,
não? Aquelas que já quer pedir, né? Fazer uma requisição.
Então, sabe que eu sempre amei escrever, desde criança, sempre gostei. Mas eu nunca enxerguei a possibilidade de escrever como algo que fizesse parte da minha vida, da minha profissão, sabe? E aí, com esse boom das redes sociais, eu comecei a ter muito feedback de pessoas dizendo: meu Deus, teus textos são incríveis, eu amo ler, escreve um livro, por favor, que eu vou ler tudo que tu escrever, não sei o quê. E aí eu comecei a pensar, nossa, mas talvez fosse legal mesmo, né? Mas será que eu tenho o que dizer? Eu não sei. Eu não sei o que dizer. Eu não tenho projeto nenhum sobre isso ainda. Mas com tanto feedback legal e pensando que é uma coisa que eu gosto muito também de fazer, eu acho que pode ter uma possibilidade. Mas não tem plano, não tem projeto, não tem nada. Quem sabe daqui a alguns anos a gente desenrola.
Porque eu fico pensando aquelas metidas, tá? Mas é porque eu fico pensando como seria tão legal ter uma versão que é tipo um memoir, né? Que é meio que a história da sua vida, mas com os ensinamentos. Então, fica, né, aquela... Que é o que as pessoas também adoram consumir ali, assim. Eu passei por tudo isso, qual que é o ensinamento, né? Isso, ensinamento. Mas sem a ideia de, como você falou, ficar jogando regra goela abaixo das pessoas. Mas é esse processo orgânico da gente poder ter esse empoderamento de chegar no nosso próprio ensinamento, né? Que eu acho que é a maior dificuldade.
Ótimo, vou anotar aqui como uma ideia agora que eu já tenho. Obrigada
Joga
pela
aí
ideia.
Pro editor, hein, gente? Olha aí, quem estiver escutando. Mas adorei, Morgana, super obrigada. Eu vi que ficou escuro aí, né? Já tá tarde aí?
Não,
escureceu.
É porque tá escurecendo cedo, 4h30 agora. Não?
Aqui também tá escurecendo super cedo. E olha, quando a gente poder voltar a viajar com mais, né, tudo isso, se você estiver por aqui, por Boston, a gente for visitar em Londres, adoraria poder encontrar e conhecer a Alice também em pessoa.
Com certeza. Vamos marcar. Me avise se vier para cá, te aviso se for para aí.
Com certeza. Super obrigada, hein?
Eu que agradeço o convite. Adorei o papo.
Boa.
Beijo.
Também.
Beijo. Tchau.
Esse foi meu papo com a Morgana. Demais, né? Eu adorei. Já quero ser melhor amiga, com certeza. E, como eu falei, quero muito que ela escreva um livro. Então, gente, vão lá no nosso Instagram, Estrangeira Podcast. Comentem, deem um tag na gente quando vocês escutarem o podcast ou mandem um e-mail pra gente no estrangeirapodcast@gmail.com. Tá legal, pessoal? Se cuidem. Até semana que vem. Um beijo!
Esse podcast foi editado por Fábio Guerrara.